são 9 horas e 27 minutinhos. Nós estamos recebendo aqui o prefeito de Natividade, Severino Antônio Rezende, né, o prefeito que está prestes a completar seu primeiro ano à frente do município de Natividade como chefe do executivo. Prefeito, bom dia, como vai?
Bom dia, Vandes, bom dia os ouvintes da nossa Natividade FM.
Prefeito, é uma data emblemática, né, para o seu governo, né? A gente sempre fala a questão dos 100 dias, né, de governo, é uma data marcante, né, de uma administração, e o fechamento do primeiro ano. A gente vai, a partir desse momento, traçar aqui, mensurar, na verdade, como é que foi o seu governo, avaliar, analisar, né, o que, que pôde ser feito, o que, que não pôde ser feito, o que deu para ser feito em 2017, o que, que ficou para 2018, a situação do município. Prefeito, para a gente poder começar, eu gostaria que o senhor falasse dos seus primeiros meses de governo e, passados esses 12 meses, o que que modificou, o que que melhorou, o que que se agravou na Prefeitura de Natividade? Que a situação está difícil, todos nós sabemos, né?
Então, no início do nosso governo, nós, quando lá chegamos, era janeiro, você sabe que é no janeiro até fevereiro, costuma ter uma arrecadação um pouco melhor, e nós conseguimos até então, naquela ocasião, até darmos um acerto na situação que vivia até o nosso hospital. Existia lá 2,5 folhas de pagamento atrasado, e nós conseguimos naquela época, salvo engano, 660 mil e acertamos as condições de pagamento daquele povo que estava lá. E durante o passado ano, nós percebemos que no meio do ano é natural, normal, que a arrecadação diminua, né? E aí começou a se complicar um pouco, porque os números foram ficando bem insatisfatórios. Mas eu estava dizendo antes para as pessoas, o que nós fizemos no nosso governo, o que nós conseguimos governar, foi literalmente, praticamente em cima das economias feitas pelo governo. Porque os números não nos favoreceram, porque é notório que nós estamos vivendo no nosso país, né? Nós estamos um governo sem Estado, um governo praticamente sem um governo federal, fazendo a nossa parte. Então, nós conseguimos, desse jeito, chegarmos até hoje, praticando a economicidade mesmo, literalmente, para que a gente chegasse hoje e conseguisse chegar em dezembro, com as 12 folhas do ano, em dia. Foi o que aconteceu nesse ano de 2017.
Prefeito, em outras palavras, o que deu para fazer foi apenas pagar conta, fazer o básico. Não deu para fazer graça, não, né?
Não, nós fizemos nós tentamos fazer de tudo um pouco, Vandes. Você percebe que nós conseguimos fazer, nesse tempo, fizemos boas festas, mantivemos a cidade limpa, na medida do possível, pintamos a nossa cidade, fizemos muita coisa em questão relativa a esgoto, estamos fazendo ainda. Fizemos algumas coisas, algumas obrinhas do Colégio de Orânia, fizemos aí uma ponte da Nestoda, fomos fazendo outra situação lá também, depois do Cruzeiro, lá fizemos outra pontezinha lá, e alguns calçamentos. Conseguimos, no início do governo, você se lembra, aquela operação tapa-buraco, que do asfalto nós fomos conseguindo, em troca de trabalho, e o DF foi muito generoso, porque nós conseguimos aí fazer, tampar umas situações que persistia ali perto da rodoviária, enfim, vários lugares. Então, a gente foi conseguindo as coisas desse jeito, porque nós tivemos que fazer de acordo com o que a gente possuía, mas ainda conseguimos. Inclusive, até trouxe aqui, hoje mesmo chegou para mim, da nossa Secretaria de Agropecuária, lá, do Desenvolvimento Agropecuário, alguns trabalhos feitos pela Secretaria, ele mandou um resumo, achei interessante, até trouxe para cá.
Ok.
E fizemos o que a gente pôde, gastamos uma boa parte na iluminação pública, conseguimos, não sei se você se lembra, o Orano estava numa situação caótica hoje.
Os problemas de iluminação pública, pelo menos aqui no rádio, as reclamações diminuíram muito.
Isso, a gente ficou muito, nós estamos muito em cima disso.
Diminuíram muito, né?
Como estamos agora também pegando 2018, vamos ficarmos bem em cima disso.
Não é que esteja o ideal.
Não, não, longe
mas
ainda.
Mas as reclamações diminuíram muito.
Sim.
Teve um tempo aqui que era reclamação 10 por dia.
Correto.
Hoje já realmente a situação melhorou um pouquinho.
Mas ainda temos uns pontos negros ainda que nós estamos ainda monitorando e vamos, se Deus quiser, agora nisso já de janeiro, já sanarmos tudo isso aí. Temos uma preocupação imensa com a questão da limpeza da cidade, Márcio. E você, uma vez aqui, foi muito feliz quando você disse também que há de ter a participação mais eficaz, mais efetiva da nossa população. Porque, Vandes, quando eu estava falando aqui fora do ar, eu tenho visto, muito triste, Natividade virou vários pontos de lixão, Vandos. Uma cidade que o caminhão passa todo santo dia recolhendo.
É verdade.
Se você for na Bagaceira, naquela pracinha ali embaixo, você não consegue entender. Se você chega aqui na parte de cima também, a Tubiacanga virou um ponto de lixão. O Morro do Areião está com ponto de lixão. E num caminhão que passa diariamente. Então, o que, que acontece? Antigamente, não muito tempo atrás, quando se retirava os entulhos da rua, se pagava uma taxa.
Mas eu sou favorável a cobrar.
Correto. Então, a partir de janeiro, a Prefeitura Municipal de Atividade vai passar a cobrar os entulhos.
Perfeito.
Porque nós estamos vendo 5% das pessoas sujando a cidade e deixando chateadas
95%.
Perfeitamente. Está demais, virou
uma coisa plenamente corriqueira. Com o senhor.
Virou uma coisa corriqueira da qual a gente abomina, porque eu já disse uma vez antes, quando você pega uma rua toda ali, mas se tiver um monte de entulho nela, você pode varrer o dia inteiro que não parece o serviço. As pessoas entraram no mundo que agora nós temos que jogar os guarda-roupas na rua, nós temos que jogar os sofás na rua,
não é o nosso entulho.
E eu digo aqui que...
E a prefeitura teria, entre aspas, a obrigação de recolher. Não é por aí.
Não é.
A prefeitura tem a obrigação de recolher o lixo, o detrito doméstico.
E doméstico.
Agora, se eu faço obra na minha casa, se eu escavo um barranco ou derrubo uma parede e encho em concreto em frente à minha casa, ora, eu é quem tenho que arcar com aquilo. Todas as cidades é assim que funciona.
Sim, perfeitamente.
Né? Eu não posso, por exemplo, fazer uma obra na minha casa, eu já falei sobre isso aqui, e prejudicar o meu vizinho. Aqui a rádio, por exemplo, eu já falei em outras oportunidades, nós fizemos obras aqui, quebramos, fizemos um entulho. Pergunta se você viu um dia um balde de detrito aqui em frente ao prédio. Não. Né? Era colocar tudo dentro das latinhas, vinha a empresa vinha, recolhia e levava. É questão de bom senso, prefeito, é questão de educação.
Educação. Vamos.
É?
Consciência.
Exatamente.
Eu vejo você aqui, todo o seu estúdio novo aqui hoje, não tinha vindo, tive a oportunidade hoje, está lindo, parabéns, já te disse isso. E realmente nem vi a sua obra. Nós nem percebemos a sua
obra.
Porque as pessoas estão com esse costume, estão limpando os quintais, jogando mato na rua. Então a prefeitura faz, o serviço não aparece, Vamos. Aí eu não estou defendendo, mas tem que ser justo. Eu dizia isso uma vez, quando limpava o Rio Carangola, que as pessoas jogavam carrinho de neném dentro do Rio Carangola. Isso não existe, nós temos que ter essa consciência. Vamos fazer um trabalho de consciência, vamos para os colégios, nós vamos montar uma cartilha. Se nós conseguirmos, pelo menos, separar o seco do molhado, isso já é um avanço muito grande. Porque nós temos que nos preocupar com lixo.
Perfeito.
Eu hoje estou passando um problema com lixo, nós temos que fazer o transbordo, mas devido à falta de condições financeiras, estamos ainda esperando... Mas nós estamos vendo a atividade recolhe uma quantidade imensa de lixo. Então nós temos que ter essa consciência. O lixo é um problema muito sério, que vai afetar diretamente a vida dos natividadenses.
Prefeito, esses primeiros 12 meses foi um período de fazer apenas o feijão com arroz? Manter a manutenção básica da cidade, razoavelmente os salários, pelo menos os salários da sua gestão, entre aspas, em dia, porque o senhor não pagou, não está em dia, porque o 13º não foi pago ainda, aliás, nós vamos abordar esse assunto. Foi apenas de fazer dever de casa, prefeito? Não deu para fazer outra coisa?
Ô, Vanzo, eu te falo sinceramente, em reunião semana passada com todo o meu secretariado, falando sobre o encerramento do ano, eu disse para ele o seguinte, do fundo do coração, o que nós conseguimos esse ano, eu fico até olhando para trás, pensando como conseguimos. Porque... A escassez dos recursos...
A situação estava tão ruim assim?
Tão ruim, sim. Nós pegamos a fritura, Vasco, com aquele mais de 20 milhões de dívidas, já renegociamos 5 dívidas, já estamos partindo para a sexta.
Perfeito.
Nós conseguimos fazer na nossa, esse ano, Vasco, se Deus quiser, em 12 meses, acho que na atividade, pela primeira vez, nós vamos acertar em R$17 mil mês, nós vamos acertar a ampla, agora é Enel, não sei como é que eles falam, que é a antiga ampla, pela primeira vez nós vamos botar essa situação em dia, porque eles queriam receber praticamente 1 milhão. Nós brigamos, dizemos que as contas já tinham sido prescritas, e nessa luta eles entenderam, conseguimos renegociar 192 mil, vamos pagar. Eu trouxe até aqui alguns números, se te interessa, olha, INSS patronal, nós pagamos R$44 mil, parcelamos em 8 mil meses, nós pagamos INSS patronal também, foi pago 321 mil, nós pagamos já 66 mil de reparcelamento do CODESP, nós pagamos aí salário referente ao mês de dezembro de 2016, foi 1 milhão e 343 mil. Eu quero deixar claro, Vans, que só dos dois salários, o salário 13º com mais que nós já pagamos, Pagamos R$2.168.000, fora os 660 mil do hospital. Onde eu quero chegar, vamos? O que nós já pagamos de folha passada, nós teríamos pago o nosso 13º. Mas nós não pagamos o nosso 13º, porque pagamos o dezembro e metade do 13º de 2016. Porque quando lá chegamos, vamos, a gaveta estava vazia. Uhum. Então é o mesmo dinheiro. Então eu tive que me comprometer de pagar o dezembro passado e, metade do 13º. Então, que as pessoas às vezes, poxa, mas cadê o dinheiro? O dinheiro está aqui. E foi pago. Esse mês, na sexta-feira passada, 48 pessoas não receberam 2.700, receberam 5.400. Então, já estão ainda recebendo o dezembro. Uhum. E eu creio que ainda falta de 400 a 500 mil para a gente acabar o dezembro passado.
Perfeito.
Que vai se estender ao ano de 2018.
Prefeito Severiano Antônio Rezende, o senhor disse a questão dos reparcelamentos. Esses reparcelamentos, vocês inviabilizam muito a administração.
Muito, Vasco.
Infelizmente, prefeito, o senhor te convicto, isso virou praticamente uma moda entre os prefeitos. Os seus antecessores assim o fizeram e o senhor está fazendo também, prefeito.
Isso.
Quer dizer, vai inviabilizar daqui a um certo tempo, porque se reparcela, mas alguém tem que pagar essa conta.
Correto. Você lembra que eu disse, meu senhor?
Quanto que a prefeitura hoje, só em parcelamentos de dívidas anteriores ou atuais, etc. e tal, ela compromete? O senhor tem, pelo menos em linhas gerais, o valor disso? Não é pouco, é?
Não. Eu acredito que chega praticamente 300 a 400 mil.
300 então, a 400 isso, mil reais
porque nós temos,
dos isso, recursos da prefeitura correto. São destinados única e exclusivamente para pagar parcelamentos, renegociações, etc. Renegociações. E tal. Quer dizer, são 300 ou 400 mil isso. reais que não se não fosse usado para isso, ele seria. Poderia ter ser revertido, por exemplo, para dar um aumento ao servidor, para melhorar talvez o atendimento na
prestação
saúde.
Prestação de serviço, é isso.
E a tendência, infelizmente, ô Severiano, tem sido aumentar isso.
Correto.
Infelizmente.
O que a gente está feito, porque você, o que acontece? Se nós não parcelarmos, não tem como pagar à vista.
Uhum.
Por exemplo, vamos, nós estamos aqui, ó, nós pagamos de...
Só não,
de...
É o fogo ou a brasa, não tem
isso,
jeito.
É, correto. Isso aí, você resumiu bem. Só dívida com fornecedor diverso, nós pagamos 830 mil nesse ano, vamos.
Uhum.
Dívida que vieram para nós. Então, nós temos que entender o seguinte, o reparcelamento ele é necessário porque você tem a condição de pagar, porque as dívidas, se ficasse no pagamento à vista, é impagável, porque você não tem o dinheiro para pagar. E eu não que, quando nós gritamos com a Enel, por exemplo, para reduzir para 17 mil, foi um chororô louco, mas nós chegamos esse valor, para que nós possamos, então daqui 11 meses...
17 mil mensais, né?
Então, vamos, eu acho que até novembro desse ano não estaremos quitados com ela.
Uhum.
A mesma coisa foi com a Codesp. E outras, INSS, que foi outro parcelamento, o próprio Natiprev, e agora nós fizemos esses pagamentos. E a questão de pagarmos aqui os fornecedores, eu precisava de ter crédito. Nós somos vários fornecedores que estão precisando do crédito.
Uhum.
É por isso que, Vans, que eu quero chegar para você dizer, nós estamos tudo no pinga-gota. Compra um pouco de material de iluminação, paga-se. Compra um pouco de cimento, paga-se. Uhum. Para que não vire uma bola de neve. Às vezes a prestação de serviço demora um pouco e as pessoas não entendem, porque nós precisamos estar trabalhando com muita seriedade, com muitos cálculos mesmo, porque senão a gente também vai ser mais um que vai deixar uma herança maldita para o próximo.
É
o que eu não quero, eu quero deixar uma situação melhor para o nosso município. Isso nos custa, Vans. É por isso que, às vezes, a gente aproveita a rádio para dizer, quando se não fez uma exposição, o prefeito não ficou feliz. Quando se cortou o ônibus da faculdade, o prefeito não fica feliz. Quando se corta o campeonato rural, o prefeito não fica feliz. Quando se cortou o carnaval. Por quê, Vandos? Eu não podia. Eu tenho que ter responsabilidade de deixar a natividade melhor. Nós precisamos acertar essas contas, sim. Porque se todo mundo passar por aqui e for empurrar com a barriga para frente... Como vai ficar no final? Porque perfeito. Eu tenho uma preocupação louca com o Natiprev, Vans, porque eu não quero ver o funcionário municipal viver o que está vivendo o funcionário do Estado.
Uhum.
Essa gente está em petição de miséria, por quê? Chegar até ganhar a cesta básica, a que ponto que chegamos? Porque o governo do Estado, Vans, eu estive em outubro, frente a frente, como estou assim, com você, na frente do governador, ele simplesmente falou, prefeito, eu não tenho nada para oferecer para o senhor.
Hoje os municípios estão cada um...
Órfãos.
Exatamente.
Os 92 municípios do Estado do Rio estão órfãos. Eu disse para ele, o senhor não tem nada a oferecer para o meu município. Ele disse, não, a única coisa que eu posso ter para o senhor é uma ambulância que foi usada nas Olimpíadas. Eu falei, eu quero.
É o que tem, né?
Eu quero. Então, Vans, é isso. Nós somos para Brasília, gritamos agora em novembro, o governador, o presidente Temer ia dar 4 bilhões de um auxílio financeiro.
Para distribuir entre os municípios.
Correto. Caiu para 2%. Esse dinheiro é para estar entrando hoje, Vandos. Quando ele caiu para 2%, para 2 bi. Uhum. Na atividade, recebia 480, avanço, e agora vai receber 240. É um dinheiro que a gente estava contando. Conclusão, hoje não caiu nada. Aí já estou aqui no grupo dos prefeitos no Zap, estão dizendo que parece que vai empurrar para janeiro ou fevereiro para renegociar aquela situação da Previdência.
Né? Se arrasta, vão negociar, na verdade.
Negociar.
Então é assim. Ou condicionar esse repasse à aprovação da reforma da
Correto.
Previdência.
Quer dizer, esse jogo, né?
Uhum. Prefeito, as pessoas que se perguntam nas ruas, o salário de dezembro o senhor já quitou na semana passada, né?
Graças
antes do Natal,
Deus.
Na sexta-feira, está fazendo uma semana hoje. Isso. O que as pessoas logo perguntam, gente, o 13º salário, como é que faz, como é que fica? Prefeito, o senhor inclusive chegou a gravar um vídeo nas redes sociais, eu assisti, em que o senhor fala que a prefeitura vai estar trabalhando para quitar essa situação o mais breve possível. No entanto, o senhor não estabeleceu prazo. Não foi possível mesmo, prefeito? Não tinha dinheiro, não tinha caixa?
Não tinha, porque justamente é isso, Valdo. Nós estamos lá hoje, nós vamos passar, se Deus quiser, um pouco resto a pagar, porque nós tivemos que acertar muitas coisas também, porque não adianta, se não tiver crédito, a cidade não movimenta. O comerciante não vai vender para você se você ficar devendo ele. E você precisa do cimento, você precisa da material elétrica, você precisa de tudo. Então, onde eu quero chegar? Nós precisamos, estamos lutando com a venda da folha. Para os nossos ouvintes entenderem, de 5 em 5 anos, a prefeitura municipal, ela vende a sua folha de pagamento.
Fecha um contrato de exclusividade com uma instituição bancária. Aquela instituição bancária, ela vencendo essa licitação, ela por 5 anos, ela, entre aspas, explora as contas da prefeitura. Ou seja, a prefeitura, a maioria do dinheiro da prefeitura tem que ser colocado nela.
Né?
As contas dos servidores devem ser naquela instituição bancária.
Correto.
E por isso, por essa exclusividade, esse banco dá uma quantia para a prefeitura. Não é isso, prefeito?
Perfeitamente. Então, acompanha o raciocínio. Já fizemos 3 licitações, todas as 3 deram deserta. Por quê?
Da deserta é quando, para quem não conhece o termo, é quando não aparece ninguém.
Não aparece ninguém.
Né? A prefeitura abre a licitação e nenhum interessado aparece.
Devido à situação que estamos vivendo. Eu estive até, na cidade de Brasília, no prédio, conversando com o superintendente nacional da Caixa Econômica Federal. Dizer que na atividade precisa vender sua folha. A Caixa Econômica detém a nossa folha há 10 anos. E nós temos bancos particulares interessados. Nós vamos fazer de novo agora em janeiro nova licitação para vendermos a nossa folha. Porque é o que nós dependemos desse dinheiro para acertarmos o 13º e também nas nossas economias. Agora, eu quero que as pessoas entendam que nós não estipulamos prazo, mas nós estamos querendo quitar isso o mais breve possível, Vanso, porque nós temos que seguir a vida.
O senhor acha que com o acerto dessa venda da folha, seja possível, uma vez acertando isso, quitar o 13º?
É a nossa esperança para janeiro.
É vender a folha, o banco paga. Deve girar em torno de quê? De R$1 milhão, uma coisinha,
vamos estar tarde, Vandes. Vamos começar de R$1 milhão e 400 mil.
Uhum.
Olha só, Vandes. Essa folha foi vendida 5 anos atrás por R$1 milhão e 680. Para você ver o que nós herdamos, as situações. Então, se é R$1 milhão e 400 hoje, já seria o início da licitação. Então, espero que haja uma concorrência do bem, que a gente consiga melhorar essa situação da venda da folha.
Mas a expectativa, então, prefeito, o senhor não está, evidentemente, assumindo compromisso nenhum com data. Mas a expectativa é que a expectativa é de trabalhar para, ainda durante o mês de janeiro, acertar a licitação da folha de pagamento e, uma vez o banco vencedor pagando essa quantia estabelecida à prefeitura, o senhor pegaria esse valor e quitaria o 13º salário, na intenção do senhor, não quer dizer que seja compromisso firmado, para janeiro.
Se Deus quiser.
Se tudo der certo.
A gente almeja, é o que a gente está lutando. Já que estamos aqui conversando com o superintendente dos outros bancos, tudo que a gente precisa que os bancos entendam que nós precisamos vender a folha. Que o banco explora a folha. Ele explora a folha no consignado, no juro do especial, na aplicação da poupança.
Claro.
Enfim, eles precisam também. Só que eu senti assim, um esfriamento dos bancos, tipo, sabe, esperando o quê?
É o próprio Estado do Rio, prefeito, não sei se o senhor se lembra, quando vendeu a folha, a licitação foi agora, meses atrás, esperava-se um superávit, não sei o quê, foi pago mínimo, né?
Correto.
Continuou com o Itaú, inclusive, né?
Correto.
O governo do Estado esperava, sei lá, não sei quantos bilhões, foi pago R$1 bilhão, pô. Quer dizer, foi o mínimo do mínimo e nenhuma instituição mais entrou para concorrer, né?
Vando, você tem ideia, o Banco do Brasil não interessou, nem sequer interessou, porque justamente os tempos que vivemos.
Perfeito.
Mas eu penso que vamos conseguir vender, se Deus quiser, e dar essa alegria ao meu povo. Eu gritei lá em Brasília o seguinte, eu não quero 13º com o meu povo por questão política. Eu não quero abastecer meu povo e comprar presente de Natal, porque eu sei que muitas pessoas precisam desse dinheiro para quitar a dívida.
Sim, sim.
Eu fui no comércio com a senhora mostrou 4 fichas dizendo aqui, prefeito, isso aqui são pessoas esperando abastecer para quitar suas dívidas. É de suma importância.
Prefeito, já para a partir do ano que vem, virada do ano, o senhor já tem o reajuste do servidor, da data base do servidor público. Inclusive, estava agora há pouco uma reportagem sobre, né? O governo federal já anunciou o reajuste da ordem de 7%, né, para o piso do magistério. Quer dizer, é um reajuste que o senhor vai ter que fazer de qualquer maneira, né? O servidor já está com reajuste defasado. Quer dizer, vai ser outra situação para o senhor enfrentar no que vem.
É, essa aí já vamos deixar para janeiro. Vamos, outra luta. Ano passado tivemos, graças a Deus tivemos, chegamos a um consenso. Com relação, mas é outra briga que nós já temos para o ano que vem, dentre tantas outras, né? Mas estamos indo por etapa, devagarzinho. Eu estava dizendo, Vans, as pessoas às vezes, eu quero deixar uma coisa bem clara na sua rádio, aproveitar essa audiência maravilhosa que você tem. Eu fui elogiado um pouco tempo atrás por um professor cidadão, de grande participação na nossa
sociedade.
Ele falou o seguinte: sabe que eu gosto do seu governo, prefeito? Eu falei: não, o seu governo não tem pirotecnia. O seu governo faz barulho. Ele fica trabalhando, vai trabalhando. A gente está vendo que a sua Defesa Civil se movimenta, a sua Secretaria de Obras se movimenta, a sua Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário se movimenta, as coisas estão acontecendo e o senhor não tem pirotecnia. Aí eu disse para ele: veja bem, o momento não é nem disso. Nós fizemos aqui nessa cidade, Vantos, tanta coisa que às vezes as pessoas não entendem, não sabem. Eu, quando digo, quando faço uma festa, Vantos, nós fizemos uma festa às crianças que foi a coisa mais linda. Coisa mais linda nós fizemos agora em outubro. Aquilo ali foi uma coisa feita como? A prefeitura entrou com 7 mil, os outros 9 mil nós pedimos às pessoas, elas ajudaram. Aqui mesmo, na sua rádio, eu tive ajuda. Um preço X nós pagamos, sua pessoa entendeu, foi um espetáculo, ficamos felizes, satisfeitos.
Sim.
Porque agora vamos, fizemos uma festa de setembro enxuta, apuramos o dinheiro das barracas para ajudar na festa de setembro, fizemos aquele caipirão que foi um espetáculo no nosso governo, depois fizemos a festa de Orânia, nunca tão, tão bem organizada como... Você foi testemunha disso.
Sim.
Conseguimos na nossa festa de setembro trazer aquelas tradições para nós, fizemos a festa do Querendo, foi um espetáculo. Então, porque o prefeito na atividade não é um prefeito festeiro. Eu até cortei, deixei à vontade as pessoas de bairro, 15 festas. Mas a festa é aquilo, ela traz entretenimento, ela traz o salão de beleza lotado, o hotel lotado, o restaurante, as pessoas vendem, o comércio vende para o barraqueiro vender, enfim. A gente acreditou nesse trabalho. Fizemos agora essa feira
do artesanato.
Do artesanato, foi um espetáculo. Da gastronomia nem se fala, né, Vânia? Você esteve presente. Então, nós fizemos o que pôde. Então, mas a gente não faz muito barulho porque nós estamos aqui trabalhando. O momento não requer isso.
Prefeito, o senhor julga, então, que o seu governo não tenha publicidade, não tenha projeção, não tenha visibilidade devida?
Não se trata disso. Eu mesmo não gosto muito de ficar fazendo muito... barulho.
O senhor vai, vai contra as linhas gerais do político, né? Porque político, sim, geralmente pinta lá o meio fio. Eu conheço muitos da região aqui, prefeitos inclusive, pinta o meio fio e faz um estardalhaço. Quase que inaugura, né? Faz fita para descerrar lá, pintura do meio fio. O senhor não gosta disso, não?
Não sou muito chegado a essas grandes exposições.
Mas o senhor há de convir que se a população não souber das ações que o senhor diz que está fazendo aqui...
Sim.
Mas o senhor vai ser cobrado lá adiante.
Sim, eu sei, mas deixa eu te dizer.
Muito embora, hoje o senhor tem problemas mais sérios para tomar conta, né?
Agora você falou tudo.
É?
O tempo está diferente. E eu vejo também, Vantos, as urnas nos deram a resposta. O nosso povo é mais exigente. Porque o nosso povo começou a perceber o seguinte, que era muito barulho, era muita fumaça para pouco fogo.
Entendo.
O fato de eu conseguir, se Deus quiser pagar o janeiro, o mês que vem, o nosso 13º, eu não tenho que fazer barulho. Eu estou cumprindo com a minha obrigação.
Entendo.
Porque, Vanso, a pirotecnia também, ela custa dinheiro.
Claro que sim.
Você sabe disso.
Com certeza.
Entendeu? Ela custa dinheiro. Se você, Vanso, nós vamos colocar agora, da semana que vem, um jornal na rua, 3 mil exemplares somente. Mas esse dinheiro não tem um centavo do governo. O prefeito bancou uma parte, o secretariado bancou outra, nós vamos botar uma prestação,
né,
para não pagar da prefeitura. Eu sou um prefeito, Vanso, que eu estou indo na cidade do Rio de Janeiro, não gosto de pegar diária. Quando eu vou a Brasília, todos os dias eu pego menos disso. Não estou falando isso por nada. Estou falando porque nós estamos lutando para a economicidade, para nós vencermos essa etapa.
Entendo.
Então, é um tempo. de que você até irrita as pessoas se você ficar fazendo barulho demais, dizendo, olha, estou fazendo isso, olha, estou fazendo aquilo, que até para soltar as caixas de foguete custa dinheiro.
Com certeza. Prefeito, o senhor me falou agora há pouco, fora do ar, que não vai fazer o Réveillon por vergonha. É isso?
Não é vergonha.
Vergonha que eu falo é por constrangimento, na verdade. Eu usei a palavra errada, inadequada, na verdade.
Tudo bem, faz parte. Nós estamos ao vivo e a gente... Não estamos ensaiando, nós estamos
bate-papo. O constrangimento. Você está sentindo, se sentiu constrangido, constrangido em não ter conseguido quitar a situação do 13º.
Tanto, como te diz, eu queria tanto pagar esse 13º. Queria mesmo. Não por política, para ver o sorriso nas pessoas. Uhum. Ter. Eu fiquei tão feliz quando eu consegui pagar o novembro antes do Natal, porque eu corri nos comércios, porque vendo as lojas, graças a Deus, estavam cheias, o supermercado tudo cheio. Então, eu penso assim: como eu vou fazer um Réveillon, Vandos, se eu não paguei o 13º? Uhum. Desculpa te falar, como eu vou para a praia devendo comércio?
Não tem jeito, né?
Não tem jeito, eu penso assim.
Tem gente que até faz, né? Mas correto. É questão de consciência.
Isso, eu penso assim, se eu vou gastar um dinheiro com o Réveillon, então sinceramente, eu já quero segurar esse dinheiro para o 13º. Uhum. Esse dinheiro eu preciso dele. Olha que eu queria botar aí uma mega banda nessa rua, só tal sorvete, despedido de 2017, mas o que eu penso? Esse dinheiro eu preciso dele, eu preciso pagar a folha. A minha alegria vai ser pagar o 13º. Eu queria a banda, mas muito mais feliz vou ficar de ver que o meu povo está com salário no bolso.
Prefeito, eu estou vendo que os sonhos do senhor são sonhos básicos. Né? As suas ambições, entre aspas, enquanto administrador, é simplesmente fazer o básico. Tem prefeito que sonha fazer viaduto, sonha fazer praça, sonha fazer estrada, sonha fazer ponte. O sonho do senhor, que o senhor está dizendo agora, é pagar o que deve. Não é pensar meio pequeno, não, prefeito, não, ou está com o pé no chão.
Não, deixa eu explicar. Eu tenho altos projetos na minha cabeça. Uhum. Eu tenho fé que eu vou voltar com o projeto Reconstruir. Nós vamos voltar com projetos de questões culturais que eu tenho intenção. Eu uhum. tenho vontade de lutar ainda pela essa questão do querendo fazer uma estação de tratamento de água decente para aquele povo. Uhum. Nós temos vários projetos na cabeça. Só que esse ano foi um ano praticamente de acerto de contas.
Uhum. Muito então, projeto na cabeça e pouco dinheiro no bolso, né?
Pouco dinheiro no bolso. É, mas eu estou indo atrás desse dinheiro, porque nós somos atrás, os deputados vão mandando as emendas, nós estamos em cima dele. Uhum. Ontem mesmo fiquei muito feliz, porque nós conseguimos cadastrar uma ambulância que virá para a natividade em breve. Enfim, eu quero dizer o seguinte, nós temos nossos projetos, nós sonhamos alto, mas eu não tiro meus pés do chão. Porque, Vandos, qualquer coisa que você fizer, se comprometer e depois não ter como pagar, você vai acabar danificando o que já está danificado. Então, uhum. nós temos que ter muita cautela. Eu tenho certeza que quando você fez seu estúdio aqui, você planejou e foi fazendo aos poucos, senão você teria feito muito mais tempo. Se você virar para mim, eu vou fazer o estúdio, vou pegar 100 mil e fazer o meu estúdio, depois eu pago, eu te aconselho não fazer.
É verdade.
Porque você vai ficar devendo isso. Você não sabe o que vem pela frente.
Exato.
Nós estamos vivendo num país, Vans, que não sabe o que vem pela frente. O país está rodando em círculos. Porque até agora, enquanto resolveu a Previdência, nós estamos vendo que o Brasil está parado.
Prefeito, o senhor falou a questão de emendas parlamentares, está correndo atrás. Tem um pequeno empecilho nessa história toda. Né? O município hoje está no calque CIAF. O município, nesse exato momento, dia 29 do mês de dezembro, não tem a mínima condição de receber um único tostão furado de verbas que não sejam verbas já carimbadas, verbas que sejam involuntárias. Verbas voluntárias, a prefeitura hoje não tem condições, porque o município não conseguiu regularizar certas situações. E o calcanhar de Aquiles de tudo isso, inegavelmente, neste momento, e o mais grave ponto, é a questão do NATPRE, prefeito. Como é que é acertar tudo isso? O senhor pediu, a Câmara chegou a aprovar alguns meses atrás, uma redivisão, reparcelamento de uma dívida da prefeitura que vinha se arrastando desde a década de 90 ainda. Aí entra prefeito, sai prefeito, aquele vai ficando, paga umas parcelas, não se paga outra. O senhor assumiu, reparcelou, acho que em 200 vezes, né? Parece que foi uma abertura que o governo federal fez para as prefeituras acertarem essa situação. Pois bem, a prefeitura, acredito, tá pagando essas parcelas. Entretanto, o senhor, depois, passado algum tempo, o senhor pediu à Câmara que reparcelasse um outro valor. A Câmara lhe negou, razão pela qual hoje o município de Natividade não tem aquela certidão de regularidade previdenciária. Prefeito, como é que é acertar essa situação? A NATPREV, se continuar assim, prefeito, sempre parcelando, reparcelando, rolando a dívida, vai quebrar, prefeito.
Correto. Deixa eu explicar, Vans. Nós mandamos esse reparcelamento já devido à falta de condição. E o próprio uhum. governo federal já deu 200 vezes, porque o governo federal já sente que não tem condição. Assim como eu, como prefeito, fiz ali o refis no nosso prédio de 120 meses para as pessoas também terem condição de
pagar. O Reconcilia, né?
O Reconcilia, né? Uhum. Foi um refis. Enfim, o que nós estamos esperando agora com relação à Câmara é mais um reparcelamento de março até hoje, porque a própria CNM nos diz, ó, não deve pagar esse valor porque você está com outras situações de pagamento. Uhum. Então, nós fizemos o quê? Fomos pagando tudo e agora temos condições de parcelar em 60 vezes. Nós estávamos no cálculo...
Essa dívida é do seu governo já.
Correto, justamente. Uhum. Mas que não pôde pagar oriundo das outras que já foram herdadas.
Há quem diga, prefeito, nós estamos com pouco tempo. Há quem diga que o senhor deixou de pagar na TIPRE para pagar o atrasado. Há quem diga isso.
Ô, Vantos,
o senhor tirou de um lugar para botar no outro.
É
pertinente isso?
Isso. É porque o próprio CNM nos orientou porque eu teria condições de esperar uma situação melhor para refinanciamento. Se você tem condição de diluir isso em mais partes, é melhor. E também... Sinceramente, Vantos, você está com dinheiro. Você tem que ir. Você está com dois fogos para pagar. Bom, eu apago esse fogo, eu apago ele fogo.
O senhor foi por prioridade, né?
Prioridade. Eu preciso acertar a folha de pagamento desse povo.
Entendi.
Eu não posso ver um funcionário trabalhar com folha atrasada porque ele trabalha desmotivado. E isso é responsabilidade. Eu queria pagar os dois. Eu queria pagar tudo. Mas eu tenho que contingenciar o dinheiro, tenho que dividir. Entendi. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não tem responsabilidade alguma. E eu tenho que ter fé, porque a Câmara, até hoje, a Câmara não atrapalhou nossa vida, ela tem sido generosa, tem nas dotações, e eu agora vamos sentar com mais tempo agora com a Câmara de novo.
O senhor vai renegociar com a Câmara?
Sim, vamos tentar fazer esse reparcelamento, porque a nossa intenção é pagar.
É porque se não reparcelar, a dívida fica em aberto.
Sim.
O município não tem como pagar isso à vista.
Isso.
Vai ficar aquele trem parado lá.
Isso. Mas pagando de forma
ou sai diluída, do fogo e cai na brasa, né, prefeito? Não tem jeito.
Perfeitamente. É. Eu quero te informar também, nós estávamos no Calque por causa de um show, num Réveillon, certa ocasião, que um prefeito colocou aqui na justiça por causa do outro, e o dinheiro ficou na justiça. E nos colocaram no Calque. Então eu tive que ir a Brasília dizer para eles, olha, isso aqui já está na mão da justiça, eu preciso tirar. E graças a Deus nós tiramos. Eu não sei se você soube também, Vantos, chegou para nós um precatório de que sequestrou 608 mil reais da nossa prefeitura.
Uhum.
Peguei meu jurídico, partimos para a cidade do Rio e, graças a Deus, conseguimos reverter essa história. E agora nós estamos saindo por esse parcelamento da TIPRE. Fazendo isso, sairemos desse cálculo, se Deus quiser, para receber as nossas emendas, inclusive muitos conquistados pelos próprios vereadores.
Perfeito. Prefeito, não dá mais tempo, infelizmente o tempo corre, né? Obrigado pela sua visita, obrigado pela sua presença, mas... pelos esclarecimentos. O tempo, evidentemente, é curto, a gente tinha muito mais para acertar aqui. Me perdoe as pessoas que, por acaso, eu deixei de abordar algum tema importante, mas fica realmente para uma outra oportunidade. Prefeito, um feliz ano novo para o senhor, para todos os servidores, para toda a prefeitura, e que 2018 seja... talvez um pouco mais folgado, se assim nós podemos dizer, no ponto de vista da crise, das dificuldades todas para o município.
Correto, Vantos. Eu também quero aproveitar e mandar um abraço a todo mundo, dizer que desejo um ótimo 2018, com muito trabalho, muita luta e, consequentemente, com muitas vitórias.
Um abraço. Obrigado. Vem aí o padre Reginaldo Manzotti.